tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio de número 216 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio número 216, o assunto é finanças pessoais. Não se assuste, falei até devagar para que você pense se vale a pena você continuar nesse episódio ou não, mas tô brincando, claro que vale a pena. Finanças pessoais é um assunto que é para todo mundo e nós estamos aqui hoje com a Vivian, que é da empresa Papo de Valor. E aí, Vivian, tudo bem?
Bom, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês do Terraço Econômico. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto de finanças, de investimentos, da forma que a gente lida com dinheiro, maior é a nossa chance, assim, de melhorar essa relação, de tomar melhores decisões, de lidar melhor com o consumo e todos os aspectos aí que estão relacionados de forma indireta com essa situação financeira. E é curioso porque esse não é um assunto que a gente conversa, né? E recentemente, nos últimos anos, o assunto investimentos passou a ser muito comum, mas ainda existe um tabu imenso na hora de falar quanto a gente ganha, com o que a gente gasta, na hora de pensar por que a gente tem que abrir mão, às vezes, de uma determinada compra, porque tem outra que é prioridade, e a gente encarar que a gente não dá conta de pagar pelas duas. Então, eu acho que ele ainda continua sendo um tabu, principalmente quando entra em contato com essa questão do poder que o dinheiro aparentemente exerce sobre a gente. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, me apresentando, né, eu sou Vivian Rodrigues, eu sou fundadora da Papo de Valor. A Papo de Valor é uma empresa que oferece cursos e consultorias individuais para pessoas físicas e jurídicas, independente do momento financeiro que elas estejam vivendo. A gente atende desde quem está lá completamente endividado, não sabe o que fazer, não sabe como negociar, não sabe montar uma estratégia para lidar com essa dívida, até quem está na outra ponta, querendo melhorar os seus investimentos, estudando cada vez mais para poder melhorar a rentabilidade. Então, a gente atende aí todos esses perfis e sempre com uma abordagem muito real. Eu acho que é nesse tempo de redes sociais, essa quantidade de influenciadores e que surgiu, né, youtubers dentro da área financeira, isso teve um aspecto extremamente positivo. Eu acho que esse assunto é cada vez mais deve ser difundido, isso é maravilhoso, mas eu tenho um pouco de cuidado, um pouco de receio da forma que isso tem sido feito, né, com promessas milagrosas, com situações de aparentemente todo mundo vai acumular um milhão em um ano, né? Daqui a pouco vai todo mundo parar de trabalhar e vai todo mundo ser milionário. Todo mundo recebe 20% aí ao ano, 30% ao ano de rentabilidade. É uma coisa linda. Ninguém tem dúvida, sempre sobra dinheiro no final do mês. Então, assim, eu acho que essa relação, essa venda e essa conversa muito exagerada e fora da realidade, ela talvez esteja acumulando, né? Colaborando aí para um acúmulo de pressão em cima de quem tá ali dentro de uma realidade que, peraí, meu mundo não é assim, eu consigo investir muito pouco por mês, eu ainda não entendo muito de investimentos, peraí, vamos colocar o pé no freio porque a gente precisa falar de planejamento financeiro e de dinheiro pra essa pessoa também, né? Então, essas promessas milagrosas aí, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e filtrar de fato o que a gente tá consumindo e de fato o que é verdadeiro, o que é positivo. Às vezes não que isso seja negativo, mas às vezes não é positivo pro momento que determinadas pessoas estão vivendo. Então, quero conversar um pouquinho com vocês. E essa é bem a nossa abordagem, assim, sabe? De trazer esse lado humano, de colocar o pé no chão e falar, peraí, vamos encarar a minha realidade. Não adianta eu querer viver um sonho, porque eu vou acabar frustrado em torno dessa rentabilidade maravilhosa que, enfim, ninguém pode prometer.
É isso, né, Vivi? Encarar finanças pessoais com a realidade. É isso que é preciso. Se você também tá procurando isso, você que tá nos ouvindo agora, né, quebrando aí a quarta parede do áudio, aumenta o volume e vem com a gente. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. E Vivian, planejamento financeiro independe de renda. Nós somos pouco educados quando o assunto é dinheiro aqui no Brasil e provavelmente em boa parte do mundo a situação é análoga a isso também. Para quem está nos ouvindo agora e gostaria de começar, de mudar essa situação, quais você acha que deveriam ser os primeiros passos? E conta pra gente, isso de planejamento financeiro é coisa para quem tem muito dinheiro ou é para todo mundo?
Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, é comum a gente pensar nesse perfil que você comentou mesmo, de pessoas que têm muito dinheiro, de pessoas que estão preocupadas aí com sucessão, com investir seus milhões e enfim. E na verdade, planejamento financeiro é falar sobre direcionar recursos. Se eu ganho 1.000, 5.000 ou 80 mil por mês, eu preciso, todos os meses, direcionar para onde vai esses 1.000, 5.000 ou 80 mil. Eu preciso direcionar quanto vai para as minhas despesas essenciais, para as minhas despesas fixas, que chega todo mês, condomínio, energia, enfim. E eu preciso direcionar quanto vai para o meu lazer, quanto vai para os supérfluos, né, que a gente acaba todo mundo tendo alguns. Eu preciso direcionar quanto vai para o meu futuro, quanto vai para a viagem que eu quero fazer no final do ano, quanto vai para cada lugar. E apesar de não ser uma coisa que as pessoas fazem, né, de fato planejarem esse direcionamento antes desse dinheiro chegar, o que acontece é que na prática a gente vive ele, né? Então, independente de planejar, quem ganha 5 mil ou 80 mil, ao longo do mês essa pessoa direciona esses recursos. Às vezes, sem muito planejamento, ela vai direcionar para o que é mais vantajoso, porque traz mais benefícios no curto prazo. Eu vou gastar ali dentro do mês, eu vou comprar, eu vou, enfim, aproveitar no lazer, eu vou trocar de carro, eu vou fazer as coisas que me satisfazem agora no curto prazo. E eu não quero pensar muito no longo prazo. E quando a gente assume a postura de planejar esse direcionamento de recursos, eu tenho uma oportunidade de pensar um pouco mais, de pensar antecipadamente para onde eu quero que esse dinheiro vá. E o fato é que o planejamento financeiro, ele tem que direcionar esses recursos conforme a prioridade de cada pessoa. Então, não tem muito uma regra para fazer planejamento financeiro, você tem que investir tantos por cento para aposentadoria, você tem que gastar tanto, seu padrão de vida tem que ser X. Não existe isso na vida real. Existe eu, independente da minha renda, olhar para dentro da minha vida, olhar para o que é importante para mim e pensar, olha, eu acho que o padrão de vida que fico confortável vivendo é esse. Ele corresponde a, por exemplo, 40% da minha renda ou 80% da minha renda. Cada um vai ter uma resposta. Para o meu futuro, eu quero uma realidade específica. Então, eu vou precisar todos os meses me dedicar com um percentual, com um determinado valor, para eu poder alcançar, a partir de uma determinada idade, essa aposentadoria que eu desejo. Ainda que seja uma aposentadoria aos 65, 70, ou uma aposentadoria precoce aos 35, 40. Não tem resposta certa também. Então, o planejamento financeiro, ele é pensar nesse direcionamento. É pensar antecipadamente como que a gente vai e para onde a gente vai direcionar todo o dinheiro que chega pra gente. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue distanciar um pouco do nosso imediatismo, de quem quer tudo agora, de quem entrou 2 mil, eu vou gastar 2 mil, entrou 40 mil, eu vou gastar 40 mil. E eu vou dando exemplos assim de realidades muito diferentes, porque a gente lida com essas realidades dentro do nosso trabalho de consultoria, e é incrível, porque quem ganha 2 mil acha que a realidade de quem ganha 40, em termos de planejamento financeiro, né, não tô falando em termos de padrão de vida, porque sim, é completamente diferente, mas em termos de planejamento é muito diferente, e não é. A gente tem pessoas que com 2, 3 mil reais consegue ali juntar no final do mês 100 reais, 150, 200 reais, às vezes sofrendo, abrindo mão aqui de alguns pequenos prazeres da vida, pensando no futuro, pensando em uma emergência, e do mesmo jeito, realidade de quem ganha 40, 50 mil, que não consegue viver um padrão mensal abaixo disso, porque aquilo foi estabelecido já por tantos meses, que parece que não tem como, parece que é inaceitável viver com menos que isso. E a gente fica ali no meio daquela situação, né, não assumindo uma posição de julgar quem tá certo e quem tá errado, mas muito mais, utilizando o planejamento financeiro como uma ferramenta para onde eu estou direcionando esses recursos? Esse lugar, isso é de fato a minha prioridade? Porque quando a gente faz essa pergunta, talvez a gente crie um espaço para poder refletir sobre esse assunto. E talvez o celular novo todos os anos, né, ele possa não ser tão importante quanto uma casa, a reforma da casa da minha mãe que eu quero dar para ela, por exemplo. Então aí a gente começa a colocar cada coisa no seu lugar e entender que dinheiro ele não estica, né, assim. Se a gente usa ele em um lugar, ele falta em outro. Se eu guardo pro futuro, se eu invisto a maior parte do meu dinheiro, eu vou ter menos para poder gastar hoje. Se eu gasto tudo hoje, eu vou ter menos para usufruir lá na frente. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio muito pessoal de cada um, muito próprio de cada um. E esse equilíbrio vem no planejamento financeiro, quando a gente para e pensa. Planejamento financeiro é parar e pensar sobre o nosso dinheiro e sobre as coisas que a gente quer realizar que precisam de dinheiro. E para começar, o primeiro passo é fazer um raio-x do que está acontecendo. Um raio-x, primeiro, patrimonial, para entender o que eu tenho de patrimônio, qual é o momento, né? Nesse momento, qual é o patrimônio que eu tenho somado, diminuir ali o que tem de dívida, quem de parcela futura de cartão de crédito, de empréstimos, enfim. E entender qual é o valor de patrimônio atual. E depois quebrar isso dentro de um mês. Então, em um mês tradicional, um mês normal ao longo, né, sem muitas emergências, sem um mês não muito atípico, o que que entra e o que sai? Para onde que eu tô direcionando esse dinheiro? Vai tudo pro mês? Eu tô guardando um pouco para as minhas despesas eventuais que tem IPTU, IPVA, seguro de carro, esse tipo de coisa? Eu tô guardando um pouco pro meu futuro, eu tô guardando um pouco pra viagem no final do ano, eu tô guardando um pouco pra emergência, eu tô pra onde é que tá indo? Inclusive, pra quem já tem esse perfil mais investidor, separar, porque às vezes a gente confunde muito o que eu gosto de chamar de aplicador de investimentos do investidor de fato, porque quem tá guardando dinheiro e colocando isso em um determinado investimento e vai usar esse dinheiro no final do ano, vai usar esse dinheiro daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente é um investidor temporário, assim. Eu não posso olhar pra esse investimento e pensar que eu tô acumulando um patrimônio. Não necessariamente. Se eu tô juntando um dinheiro que eu tenho o objetivo de gastar ele no curto, médio prazo e gastar ele com algo que eu, enfim, uma viagem, eu gasto aquilo ali, aquele dinheiro não volta. Eu preciso separar uma coisa da outra. Que às vezes eu fico com uma sensação de que eu tô investindo demais, mas na verdade eu tô juntando dinheiro pra poder gastar ele todo junto em um determinado momento. Então a gente tem que separar um pouco isso. E aí dentro desse planejamento é colocar no papel e entender para onde está indo, da forma mais simples possível. E a partir do momento que a gente entende para onde está indo, é refletir, isso aqui, esses lugares, eles são de fato a minha prioridade? É esse o ponto de partida. E se não for, se ó, não, eu preciso criar aqui um espaço para uma reserva, eu preciso criar um espaço para começar a pensar na minha aposentadoria. Então eu vou fazer isso como? Vou melhorar a minha renda, eu vou reduzir os meus gastos, eu vou otimizar esses gastos, eu vou renegociar conta de telefone, conta de TV a cabo, coisas desse tipo. Como que eu vou organizar e encaixar essas peças de quebra-cabeça? É esse o primeiro passo, é encarar a realidade que a gente vive.
É isso, né, Vivi? Até parei para pensar aqui que na abertura do episódio já tinha dado um pequeno spoiler aí dessa primeira resposta. Começando pelo final, sim, finanças pessoais é um assunto para todo mundo. E eu, particularmente, ouso dizer que todo mundo que tá escutando esse episódio agora conhece alguém que se encaixa no seguinte perfil: ganha bastante dinheiro, tem uma vida que parece ser bastante confortável, mas a vida inteira você ouve a pessoa falar que dinheiro não dá para nada, que tá apertada e tudo mais. Na prática, pessoal, o importante é você saber o que que você quer, qual é o seu custo de vida, o que é que te agrada e para onde você quer caminhar. Como seres humanos, todos nós temos ambições, então muito provavelmente você deve ter pensado aí: nossa, eu tô no ponto A, mas eu quero caminhar ao ponto B. Para isso, demanda-se planejamento. E é claro, essa questão toda, né, do para onde vai o seu dinheiro, como é que você aloca os seus recursos financeiros, como bem diz o meu pai desde que eu era uma criança, dinheiro não leva desaforo para casa. O dinheiro, uma vez que ele vai, já era. Você tem que saber direitinho o que é que você está fazendo com o seu orçamento. E, de novo, planejamento financeiro é importante justamente para isso. Vamos, então, para o segundo assunto do episódio de hoje. Educação financeira envolve, além de cuidar do próprio dinheiro, evitar cair em armadilhas, né? E diversas vezes aí, principalmente quando os mercados estão dando uma porrada pra cima, a gente ouve, ah, mas tem esse investimento, tem aquele investimento, o cara tira 30% ao mês, meu Deus do céu, o cara vai passar o Warren Buffett semana que vem. Enfim, quando o assunto é investir ou mesmo guardar dinheiro em algum lugar seguro, que tipo de coisa a pessoa que tá aqui nos ouvindo agora deve levar em consideração e ficar de olho?
Bom, eu costumo dizer que pensar em dinheiro, muitas vezes as pessoas acabam pensando em como é que eu vou tomar decisões ótimas, investir meu dinheiro e ganhar muito dinheiro. E antes de chegar nessa etapa, talvez tenha uma etapa antes, que é como é que eu vou parar de perder dinheiro. Seja através de investimentos ou através do uso mesmo do dinheiro ao longo dos meses, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em buscar formas milagrosas para melhorar ali, chegar numa rentabilidade de 1% ao mês, né? Que muita gente acaba tendo essa referência, sonhando com, não, quero sempre ter 1% ao mês. E às vezes é entender que tem um pequeno detalhe da nossa vida que, se a gente mudar, a gente ganha 3%. A gente economiza 3, 4%. Então, às vezes, a gente se preocupa muito pouco em parar de perder dinheiro. A gente busca uma rentabilidade incrível, um investimento que vai render muito no longo prazo, mas a gente vai lá e faz um contrato de financiamento imobiliário sem fazer nenhuma conta, sem entender quanto de fato aquilo está custando. Simplesmente porque é assim que todo mundo vive, é assim que todo mundo financia, todo mundo troca de carro e compra um carro novo, todo mundo parcela aí esse carro porque agora o parcelamento, né, não tem juros, pelo menos é isso que é vendido nas propagandas. Então, antes de pensar em ganhar mais dinheiro, a gente tem que pensar em parar de perder, né? E parar de perder em termos de investimento, eu traria muito uma reflexão em relação ao nosso perfil, sabe? Porque a forma que a gente mais vê pessoas perdendo dinheiro são pessoas que investem sem saber onde estão investindo, sem entender como de fato aquele investimento rende, como é que é a operação desse produto, e aí ela faz o quê? Entra na hora errada, sai na hora errada, não sabe o que fazer, faz tudo porque o nosso modelo, né, comportamental, a situação psicológica até, ela vem completamente ao contrário do que de fato a gente precisaria, sabe? Quando cai, a gente tem vontade de vender, quando sobe, a gente tem vontade de comprar. Então, antes de olhar, né, pro lado do produto, quais produtos que talvez a gente teria perdendo, vamos olhar pro nosso perfil, porque isso é uma coisa que não sou nem eu que garanto, né? São todas as pesquisas de psicologia econômica, já tivemos aí quantos prêmios Nobel sobre esse assunto, falando o quanto a nossa mente nos prega peças, o quanto as decisões são tomadas de forma emocional. Então, a gente precisa cuidar para que esse perfil esteja muito alinhado, né? Para que os nossos investimentos estejam alinhados com o nosso perfil. E com o nosso perfil hoje. Não necessariamente eu vejo um pouco de, quem tá começando a investir, mas tem a cabeça lá, não, eu sou arrojadão, eu tenho que investir em coisa que rende muito, esse negócio de investir em algo que é mais conservador, isso não é para mim, não. Mas peraí, pisa no freio, tudo bem que a gente quer chegar lá, mas vamos chegar com consciência? Vamos aumentando o risco da carteira aos poucos pra gente ir entendendo como aquilo funciona, pra evitar colocar a maior parte do capital em algo que tem uma volatilidade que o nosso psicológico ainda não tá preparado pra lidar. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando essa exposição a risco até chegar no limite desse investidor, né? No limite do perfil desse investidor. É muito importante, né, a gente se atentar pra esse tipo de cilada que a gente mesmo entra e entender que existe um processo, existe um caminho, a gente tem que ir ali passo a passo, não adianta a gente querer pular etapas, porque isso pode sair muito caro pra gente.
Citado Warren Buffett na abertura desse segundo assunto, vamos lembrar aí uma grande frase dele. Regra número 1, não perder dinheiro. Regra número 2, não esquecer a regra número 1. Antes de você começar qualquer investimento, você tem que saber qual é o seu perfil primeiro. Faça teste de investidor, de perfil de investidor, é uma coisa que nunca é em vão. Inclusive, eu pessoalmente recomendo, se você estiver ouvindo agora, faça 2, 3 testes de perfil de investimento, porque aí você vai ter uma confirmação maior, né, qual é o seu perfil e faça com bastante sinceridade, tá? Nesses testes de perfil de investidor, você tem perguntas como o que você faz se o seu patrimônio derrete 10% agora e tudo mais. Responda com bastante sinceridade, porque aí já é um ponto interessante de partida. Porque no fundo, caríssimos, se você investe sem saber qual é o seu perfil de investimento, você cai em uma das duas falácias, que são: quando o mercado vai muito bem, como a gente observou em 2019, você acha que você é um gênio dos investimentos. E quando o mercado caminha todo para baixo de uma maneira consolidada, como a gente viu em março de 2020, você acha que você é o pior investidor do mundo. A verdade está entre as duas coisas. E outra coisa, o rendimento que você vai ter nos seus investimentos, principalmente agora que a gente tem uma Selic bastante baixa, esse rendimento você não controla. Mas o que você controla é o que você direciona do seu orçamento, o que sobra para você poder investir e qual vai ser a sua atitude diante do dinheiro que você ganha. E nesse ponto entra justamente o que a Vivian colocou. Para além de ficar pensando num grande rendimento que você vai contar para os seus amigos, vai contar para o seu cunhado no churrasco, você é o novo gênio dos investimentos do Brasil, para pensar aí em não perder dinheiro. Como é que você deixa de perder dinheiro gastando com alguma coisa que não te traz tanta felicidade, não te traz tanta utilidade, né? O termo que a gente utiliza na economia, e você só tá gastando dinheiro à toa. Você tem que parar para pensar nisso. E é aí, mais uma vez, que está, no final das contas, a importância do planejamento financeiro. Saber aonde você está agora, o que é que você quer e como é que você faz para chegar até lá. Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. A disciplina em torno da lida com dinheiro é uma coisa muito complicada, né, Vivian? As pessoas acabam desistindo. É aquela velha história do regime, de entrar na academia, a pessoa vai no primeiro dia, posta foto nas redes sociais, fala: meu Deus do céu, agora ninguém me segura, agora eu vou arrebentar esse ano, aqueles 10 quilos que eu queria mandar embora, eu vou mandar embora. Aí, na terça-feira, ela já desistiu e pediu um lanche e ficou em casa. Na prática, que dica você teria para dar para quem tá ouvindo a gente aqui, e tal qual aquela dieta que sempre começa na segunda e termina na terça, no máximo na quarta, gostaria de ser um pouco mais regrado quando o assunto são as finanças pessoais.
É isso, né? A teoria é linda e na prática a gente vê que a situação não é bem assim. Que fazer o planejamento, colocar ali no papel quanto você vai gastar com cada coisa, para onde vai o dinheiro, é lindo, é bem fácil, inclusive é só sentar e querer, porque o papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever lá que você vai passar o mês com um supermercado de R$50, pode botar lá no papel, tá tudo certo. Agora, na hora que a gente vai lá no supermercado, a gente sabe que R$50 não dá pra comprar quase nada, e aí é onde mora o ponto, assim. Muita gente acaba fazendo um planejamento financeiro muito, muito apertado, muito otimista, muito, não, eu tô disposto, eu vou abrir mão disso daqui, eu não vou mais sair no final de semana, eu não vou comprar mais nada, eu vou, enfim. E aí, na hora que a gente vai pra vida real, a gente sabe que aquilo não funciona. E a primeira semana aquilo não dá certo, a segunda semana aquilo não dá certo. E aí tem a situação de, se eu não vou conseguir fazer isso, então eu não vou fazer nada. Aquela pessoa que resolve traçar uma meta pra investir, ah, eu vou investir R$1.000 por mês. Aí no primeiro mês deu pra investir 1.000? Não, ela tinha 300. Ah, não, não deu os 1.000, então eu vou gastar esses 300 no final de semana, porque aí no próximo mês eu começo de novo e no próximo mês eu vou conseguir 1.000. Aí não dá também. E a gente vai assim, né, traçando metas maravilhosas, e aí como a gente não consegue alcançar, a gente vai acumulando uma frustração e vai ficando cada vez mais difícil ter essa disciplina de seguir. Então, aqui, até dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente gosta de orientar, vamos olhar para um item, vamos olhar para um pedaço da sua vida e vamos tentar resolver esse pedaço. Vamos diminuir, a gente tem gastos exagerados com iFood e lazer, por exemplo. Vamos supor que o cliente chegou, né, a pessoa chegou a essa conclusão. Tá, então vamos olhar para esses dois itens. Quais estratégias a gente pode usar para poder reduzir esses dois itens em específico? Ah, eu posso no final de semana me organizar melhor com o supermercado para deixar as coisas pré-prontas ao longo da semana e não precisar buscar o iFood como uma possibilidade, né, como um recurso de última hora. Ah, então peraí. E aí a gente vai acumulando esses pequenos hábitos que vão nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. Para manter a disciplina, é claro que precisa de foco, é claro que precisa ter clareza no que a gente precisa, no que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, no que a gente quer alcançar. Isso ajuda demais, demais. Os clientes que a gente vê que tem mais dificuldade de levar o planejamento para a prática é aqueles que, ah, tô aqui, quero me organizar, mas não sei exatamente o que eu quero fazer com esse dinheiro, que falta paixão por alguma coisa, falta olhar para o sonho que a gente às vezes ao longo da vida foi podado, e acreditar que não, eu quero fazer isso porque eu quero comprar uma fazenda e mudar pra essa fazenda na minha velhice. Enfim, qualquer que seja o sonho da pessoa. Tem quem quer mudar pra fazenda, tem quem quer mudar pra Itália, tem quem quer, né, enfim. Então, assim, é ter clareza no que a gente quer alcançar e diminuir essas etapas. Ao invés de tentar alcançar tudo de uma vez, vamos começar com pouco. Ah, eu quero começar a investir. Tá, vou começar com R$50, depois eu aumento pra 100, depois eu aumento pra 500, daqui a pouco eu tô investindo metade do meu salário. Então a gente vai fazendo, né, isso aos poucos. Uma outra coisa que ajuda bastante nessa disciplina é não distanciar muito a teoria da prática, né? Às vezes lá no dia 1º a gente faz um planejamento do dia 1º até o dia 30. Aí lá no dia 30 você já esqueceu, você já não tá lembrando, você não tá mais tão empolgado com o que você parou pra pensar e pensou lá no dia 1º. Então, às vezes a gente quebra isso em semanas. Então, tá, vou fazer um planejamento pra essa semana e eu vou cumprir só essa semana. Aí a gente vai acostumando, nosso psicológico, ele vai acostumando a traçar metas, alcançar metas. Aí depois a gente quer traçar de novo, porque a sensação de alcançar é boa. Então, se a gente quebra o desafio do planejamento financeiro em etapas menores, isso já é planejamento financeiro. Essa pequena etapa já é um passo imenso para esse planejamento. E aí a gente vai ajustando. Ah, agora eu tô conseguindo juntar um pouquinho, montei a minha reserva. Agora eu vou dar uma olhada lá no meu financiamento. Tem alguma coisa que eu consigo melhorar lá na forma que eu faço o meu financiamento para eu poder acabar com isso, terminar de pagar mais rápido? Ah, não, eu tô já investindo bastante pra minha aposentadoria. Então, como que eu posso olhar pra esses investimentos de uma forma melhor? Eu não vou tentar aprender pensando em investimentos, eu não vou tentar aprender sobre bolsa e fundos imobiliários e BDRs e mercado exterior. Eu não vou tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu vou olhar pra um item. Ah, agora eu vou aprimorar o meu conhecimento em fundos de investimento. Então, eu dou esse passo e eu olho e eu me mantenho acompanhando. E a gente ganha muita disciplina, acho que facilita bastante, né, a gente manter essa disciplina quando esse ciclo começa a ter muita repetição, sabe, assim, eu acho que no começo é mais difícil, mas a partir do momento que aquilo já tá sendo feito há várias semanas, aquilo virou um hábito natural, né, aquilo vira sempre, a gente sempre tem um gatilho pra, chegou no domingo, eu vou planejar o resto da minha semana, vai entrar o dinheiro esse mês, eu já vou dar uma olhada nos meus investimentos, eu vou acompanhar, chegou a carta do gestor, então a gente ir pegando essas pequenas coisas, pra quem quer melhorar e entender mais sobre investimentos, e não tem nada de investimentos ainda, escolhe uma gestora, duas gestoras no máximo, e assina a carta delas, começa a ler o que esses gestores estão falando, acompanha um gestor no Twitter, ao invés de tentar ir buscar informações sobre milhões de lados diferentes. Então, acho que quebrar isso seria meu maior conselho, assim, em termos de evolução de planejamento financeiro e de investimentos.
Vivian, muito interessante essa dica que você deu. Inclusive, até, se você me permite, eu vou dar um nome para essa dica. Um passo de cada vez, nada de 50 anos em 5. E você, querido ouvinte, tem que sempre se lembrar de uma coisa importantíssima, aquele provérbio oriental. Uma jornada de 1.000 milhas, de 1.000 quilômetros, a medida de distância que você quiser aí, ela começa com o primeiro passo. Você que está ouvindo vai começar a cuidar das suas finanças de maneira mais séria, em direção ao que você objetiva daqui 5, 10, 15, 20, 40 anos, quando? Você poderia aproveitar, terminar esse episódio primeiro, é claro, e parar para pensar em como é que você faz para começar isso, porque hábitos bons são aqueles que você começa e que de fato mudam a sua vida positivamente. É dessa maneira, então, que nós vamos nos despedindo aqui da Vivian, da Papo de Valor. Muito obrigado, Vivian, pela sua participação. Espero que tenha aí aberto os olhos dos nossos queridos ouvintes para várias questões relevantes quando o assunto são as temidas, e não deveria ser dessa maneira, finanças pessoais. Muito obrigado e até mais!
Bom, foi um prazer. Quem quiser acompanhar e conversar mais com a gente sobre dinheiro, a gente tá sempre à disposição, tanto eu quanto a equipe inteira aqui da Papo de Valor. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente tá no Instagram, @papodevalor, nosso site papodevalor.com.br, enfim, a gente consegue conversar bastante por esses canais e a gente tá sempre à disposição, tá bom? Um abraço e parabéns pelo trabalho aqui de vocês, e vamos juntos aí tentando disseminar mais essa conversa sobre planejamento financeiro financeiro, sobre investimentos e melhorar a forma que nós brasileiros lidamos com toda essa situação. Tchau, tchau.
É isso, né, pessoal? Curtam lá a Papo de Valor no Instagram, verifiquem o site deles, tem bastante conteúdo legal, uma abordagem bem bacana, inclusive até no Instagram tem uma pegada muito bacana, porque tem uma certa constância, né? E aí até pode ser que te ajude aí nessa questão da disciplina, né? De manter regrado esse seu objetivo aqui, que eu tenho confiança que você vai começar logo após esse episódio se encerrar. E vamos então para os recadinhos finais de todos os episódios. Procure o Terraço Econômico em nossas redes sociais. É só você procurar por Terraço Econômico que você vai nos encontrar no Telegram, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você vai encontrar a gente em qualquer lugar. É só você procurar por Terraço Econômico que você nos encontra. Um abraço para você que ouviu esse podcast andando na esteira, puxando ferro na academia, no deslocamento, para o trabalho, no intervalo do home office, qualquer que seja a atividade que você está fazendo enquanto você nos ouve, muito obrigado. E é de uma satisfação imensa a sua companhia, e é basicamente porque você nos ouve todas as semanas que todas as semanas nós estamos de volta. Às terças-feiras com convidados e temas especiais, e às sextas-feiras com a nossa equipe do Terraço Econômico comentando os aspectos mais relevantes de economia e de política para você. Se você gosta do nosso trabalho, passe ele adiante, mande para aquele seu amigo que faz muito tempo, agora chegando nessa época final de ano, Black Friday aí, né, tá nas proximidades, aquele seu amigo que todo ano fala para você que aquele é o ano, passa a virada do ano de amarelo e vai dar tudo certo, e em fevereiro ele já tá te pedindo dinheiro emprestado. Tô brincando, mas todo mundo conhece alguém que tem uma situação parecida com essa, apesar de ser uma brincadeira. Passa esse podcast adiante, porque tem bastante gente que seria mais feliz em termos de dinheiro, em termos de orçamento, após saber esse tipo de informação e ter o tipo de reflexão que esse episódio veio trazer, as sementes que esse episódio veio plantar. E aproveitando também, se não for pedir muito para você, avalia positivamente esse podcast no agregador de podcast que você estiver ouvindo agora. Seja 5 estrelas, joinha, não sei qual que é o agregador de podcast que você está ouvindo, mas avalia a gente positivamente, porque aí de maneira marginal você também está nos ajudando em termos de audiência, você está nos ajudando a chegar a cada vez mais pessoas, e desde já somos gratos por isso. Digo mais uma vez, o diretor já falou que para mim eu não posso contar o que é, mas nós temos uma novidade aí virando a esquina. Fiquem ligados, a gente vai contar aqui no podcast essa novidade logo logo. E é claro, não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que a gente vive demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.